Saudações a todos nossos queridos ouvintes, eu sou o Tchau Cruz e estarei aqui essa semana para trazer para vocês todas as últimas notícias de todas as rodadas do Campeonato Japonês. Lembrando que nas últimas semanas o Rinomaru Podcast ficou um pouquinho mais focado nos jogos da seleção japonesa, tanto a principal quanto a seleção olímpica, por isso estamos um pouquinho atrasados aí na questão de J-League, por isso vou estar atualizando vocês já que temos rodadas da J-League já nessa semana, no meio da semana acontece a rodada número, a rodada número 8 e no final de semana a rodada número 9. Provavelmente este Rinomaru está no ar no mesmo dia que está acontecendo a rodada número 8, mas eu decidi fazer esse podcast de forma um pouquinho mais drops, né, para acabar não acumulando mais rodadas e alguma informação acabar se perdendo. Mas se por acaso eu esquecer de alguma informação neste podcast, de algumas das rodadas que aconteceram, vocês podem estar deixando aí nos comentários e na semana que vem junto com o Elias eu faço aí as devidas erratas, belezinha? Lembrando que você pode estar ouvindo nosso Rinomaru por qualquer agregador de podcast, então a gente aproveita para agradecer aqui a galera que escuta a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo iTunes e pelos outros diversos agregadores que possuem por aí. A gente agradece também toda a nossa galera que acompanha a gente fielmente toda semana no nosso canal do YouTube, então para vocês aí um forte abraço. E também agradecemos os nossos novos ouvintes que estão vindo aqui para o Rinomaru através da nossa nova parceria com a Rádio Mirai Online, tá? Se você não conhece, tem um link aqui na descrição. A Rádio Mirai é uma rádio online, né, focada em trazer aí informações esportivas e também culturais do Japão. Então, se você não conhece, clique aí na descrição aí que você vai encontrar o nosso link diretamente para a Rádio Mirai. E também, vale lembrar também que a Rádio Mirai também possui alguns jogos, né? Eles fazem alguns jogos na versão rádio, né? Narrado apenas, para você aí, ouvinte e amante do futebol japonês. Então é uma boa opção quando os links estiverem difíceis para encontrar. A gente sabe das dificuldades que andamos tendo aí para encontrar alguns links para assistir os jogos do futebol japonês. Então a Rádio Mirai é uma boa opção para você estar ouvindo e ficando sempre antenado de tudo que acontece na J-League. Sem mais demoras, vamos então falar aí tudo que aconteceu nas últimas rodadas, começando lá pela rodada número 5, que aconteceu no dia 17/3, com os seguintes resultados. O Cerezo Osaka venceu por 1-0 a equipe do Oito, né? O Cerezo, que é uma das equipes que está correndo atrás da equipe frontal aí pela busca pelo título, né? O Cerezo deu algumas vaciladas nessas últimas rodadas, mas na rodada número 5 venceu o Oito por 1-0. A equipe do Sanfrecce Hiroshima jogando em casa venceu a equipe do Shimizu também por 1-0. A equipe do Kobe empatou com a equipe do Kawasaki Frontale. Esse jogo foi muito interessante. A equipe do Kobe praticamente empatou o jogo no último lance do jogo, então foi um resultado muito importante, até porque o Frontale estava nadando até esse momento na competição, vencendo jogos sem muitas dificuldades. Esse foi o primeiro jogo que talvez a equipe do Frontale teve ali um pouquinho mais de dificuldade. Então, bom resultado para o Viseu Kobe, que acabou tirando o empate do líder. Outra equipe que está muito bem no campeonato e correndo atrás da equipe do Kawasaki Frontale é o Nagoya Grampus, né, que venceu na rodada número 5 por 3-0 a equipe do Okama FC. O Okama que está lá embaixo da tabela, ainda não venceu no campeonato. Se me engano, as duas únicas equipes que não venceram no ano ainda foi a equipe do Okama FC, a equipe do Gamba, né, que também perdeu várias rodadas por causa da Covid, e também a equipe do Vegota Sendai. Então são duas equipes são três equipes que ainda não venceram o campeonato, mas o Gamba Osaka a gente dá uma passadinha de pano, porque realmente a equipe ficou aí praticamente aí, 4, 5 ou até 6 rodadas sem participar do campeonato. Seguindo aqui os resultados, a equipe do Sagantosu venceu por 2-0 a equipe do Kashiwa Reysol. Lembrando que o Sagantosu está fazendo uma campanha incrível em 2021, realmente completamente diferente de tudo que aconteceu nos últimos anos da equipe do Sagan. A equipe praticamente ressurgiu com uma boa campanha, com uma equipe que está funcionando muito bem. E até então no campeonato, a equipe do Sagantosu tinha a incrível marca de não ter tomado nenhum gol no campeonato até então. Então realmente uma marca muito interessante. A equipe do Yokohama venceu em casa a equipe do Tokushima Verts. O Yokohama que começou também meio capenga a temporada, começa a ganhar seus joguinhos e ganhando um pouquinho mais de força na parte média para cima da tabela. A equipe da Bisca Fukuoka venceu, né, a sua segunda vitória no ano, dessa vez contra a equipe do Kashima, que teve um jogador expulso, 1-0, um resultado muito interessante, muito importante para a equipe da Bisca Fukuoka, e um resultado péssimo para a equipe do Kashima. O Kashima que começou bem vencendo, né, se não me engano, na primeira rodada, depois teve empate, depois as coisas começaram não funcionando tão bem, e o Kashima vai ter uma sequência de derrotas muito ruins aí, o que deixa a gente já meio esperto com o futuro, né, dessa comissão técnica, pelo brasileiro Zago, tudo mais, as coisas não vêm funcionando muito bem. E um negócio meio negativo, né, que vem acontecendo é a quantidade de faltas, né, que a equipe do Kashima vem fazendo, e a quantidade de expulsões todos os jogos, né? Então realmente isso é um assunto que a gente vai destrinchar com certeza futuramente com um pouco mais de detalhes. Seguindo a rodada número 5 ainda, a equipe do FC Tokyo venceu por 3-2 a equipe do Shonan, um jogo bem interessante, com vitória da equipe da casa, e o Ura Reds ficou em 0-0 aí, com um empatezinho bem ruinzinho para as duas equipes, com a equipe do Sapporo, né? O Urawa que também está lá na parte de baixo da tabela, a equipe do Sapporo também não está tão bem assim, com uma vitória aqui, um empate ali, então são duas equipes que precisam voltar a jogar bem o quanto antes. A rodada número 6 aconteceu no dia 21 do 3, no dia 20 e no dia 21 do 3, tivemos os seguintes resultados, né? A equipe do Kashima perdeu novamente, dessa vez jogando em casa, para a equipe do Nagoya Grampus, né? Um resultado que não é nada assim destruidor, realmente a equipe do Nagoya vem jogando e lutando pelo título até então, mas o que chama atenção é mais uma expulsão da equipe do Kashima, né? Como eu falei, a equipe do Kashima está colecionando resultados ruins, teve seu segunda derrota consecutiva e segundo jogo consecutivo com o jogador expulso, então realmente alguma coisa não está funcionando bem, as faltas têm sido um recurso que a equipe do Kashima vem usando bastante e usando errado, né? Até porque acaba tendo jogadores expulsos. A equipe do Kashima Reysol, jogando em casa, perdeu para a equipe do Shimizu por 2-1, né? O Shimizu volta a vencer. A equipe do Shonan arranca um belíssimo empate em 0-0 com a equipe do Cereço, né? O vacilo da equipe do Cereço, que tinha a obrigação de vencer, mas a equipe do Shonan, jogando em casa, fez valer a força da sua torcida, mesmo reduzida por causa da Covid e tudo mais, isso a gente já sabe, mas a equipe do Shonan precisava conseguir alguns empates, precisa continuar fazendo pontos, né, já que é uma das equipes que luta pela parte da tabela, então bom resultado para a equipe do Shonan. A equipe do Reds foi goleada pela equipe do Frontale, né, o líder faz aí mais uma vítima em questão de goleada, 5-0, e com esse resultado a equipe do Urawa estava já beliscando, né, o Z4 lá embaixo, então realmente um resultado muito ruim para a equipe do Urawa. Ura Reds, que na minha opinião ainda não se encontrou em 2021. A equipe do Oita, jogando em casa, perdeu por 3-1 para a equipe do San Francisco Hiroshima. San Francisco Hiroshima é aquele famoso time que, né, que joga ali meio que pelas beiradas, não faz belas partidas, mas está sempre fazendo alguns pontos importantes. Então a equipe do Hiroshima, se continuar, né, nessa sequência boa de boas partidas, talvez é uma equipe que a gente tenha que prestar atenção, principalmente por vaga de ACL, ou talvez pelo campeonato de tiro curto, né, uma Nabisco Cup, né, na verdade já não era mais Nabisco Cup, né, uma Luvan Cup ou Copa do Imperador. A equipe do Sagan Tosu empatou em 0-0 dessa vez com a Vizca Fukuoka, sem tomar gols. A equipe do Sagan Tosu, na minha opinião, era até favorita a vencer essa partida, por tudo que o Sagan vem jogando no começo desse campeonato, mas a equipe do Avispinha conseguiu se segurar aí nesse 0-0. A equipe do Tokushima Vortex venceu, né, se não me engano, a sua segunda vitória do ano, né, desta vez contra a equipe do Okama FC, né, 2-1 é um bom resultado para a equipe do Tokushima Vortex, que precisa, né, também criar essa famosa gordurinha que tantos conversamos aqui. E pelo lado do nosso querido Yokohaminha de Kazu e Companhia Limitada, as coisas não andam bem, a equipe é fraca, as limitações do ano passado começam a piorar rapidamente para 2021, então começo a ficar preocupado com a permanência do Okohaminha para a temporada 2022. Mas, né, o campeonato é meio muito longo ainda, tivemos apenas 7 rodadas, tem muita coisa para acontecer. A equipe do FC Tokyo venceu mais uma vez, dessa vez a equipe do Vegalta Sendai, né, uma presa fácil, né, para as equipes de grande e médio porte aí da J-League. Né, o Vegalta Sendai também numa temporada muito ruim. A equipe até tem alguns nomes interessantes, né, ainda assim com aquela ideia de você jogar o necessário com uma equipe um pouco mais reduzida, né, sem muitos craques, um coletivo, mas infelizmente esse coletivo do Sendai que vem vencendo nos últimos anos, né, digno de louvor, né, por parte da sua torcida, infelizmente também parou de funcionar. E para finalizar essa rodada número 6, um belíssimo jogo entre Sapporo e Vissel Kobe, acabou 3 para Sapporo, 4 para Vissel Kobe, mas esse jogo teve um fator muito interessante, que foi o quão forte mentalmente a equipe do Kobe conseguiu jogar, né? O começo do jogo foi realmente muito complicado, o jogo muito truncado no primeiro tempo, mas com 2 pênaltis, e alguns deles bem bobos, ali em cima do se não me engano foi até em cima do próprio Anderson Lopes, o mesmo jogador foi lá e converteu, né, o gol aos 45 minutos, e alguns minutos depois, ainda ali no tempo extra, né, do primeiro tempo, mais um pênalti e o próprio Anderson Lopes fez mais um. No segundo tempo, o Anderson Lopes conseguiu receber o toque do Lucas Fernandes fazendo o terceiro gol. Então, até então, né, o Sapporo vencia por 3-0 a equipe do Vissel Kobe, e aí começou a recuperação da equipe, né? O Yamaguchi fez o primeiro gol, depois o Furuhachi fez o segundo. De pênalti, o Furuhachi empatou aos 67 minutos e o 3-3 já seria um resultado interessantíssimo. Mas, né, o Sasaki ali fez um bom toque para o Yamaguchi, que deu os números finais. Uma virada da equipe do Vissel Kobe, né? Faz algum tempo que eu não vejo boas viradas da equipe do Vissel Kobe. Acabou aí conseguindo esses 3 pontos, muito importante, ficou bem na fita a equipe aí do Vissel Kobe, que mostra que tem sim vida, né? Além do Iniesta, que está machucado. Eu vou até dar uma confirmadinha aqui, mas se não me engano, ele ainda não jogou. É confirmado, ele não jogou ainda. Provavelmente, se eu não me estou enganado, estou puxando aqui de cabeça, o Iniesta volta em campo talvez lá para o mês 5, mês 6, se tudo correr bem, né? Pela equipe do Sapporo, um campeonato irregular, como vem sendo nos últimos anos, né? A equipe do Sapporo vem oscilando entre anos um pouco melhores, uns anos um pouco mais pragmáticos, mas a equipe do Sapporo acredito que não vai correr nenhum risco em questão de rebaixamento. Talvez não brilhe, mas em 2021 acredito que vai ser um pouco assassina mesmo. Bons jogadores, uma equipe interessante, mas oscila bastante. E essa virada que eles acabaram tomando do Vissel Kobe é mais um exemplo claríssimo de como é o futebol atual da equipe do Consadole Sapporo. Finalmente chegamos então na rodada número 7, né, e os resultados foram o seguinte: o Shimizu em casa perdeu mais uma, dessa vez para a equipe do Tokushima Worlds. Então eu acabei até errando, falando que o Tokushima tinha a segunda vitória, que ela era a primeira na rodada número 5. E agora na rodada número 7, o Tokushima consegue a sua segunda vitória do campeonato, um 3-0 em cima do Shimizu, que é um belíssimo resultado, né? A equipe do Shimizu precisa voltar a jogar bem o quanto antes, vem sendo um saco de pancada constantemente nas últimas rodadas. A equipe do Kazaki Frontale, o líder, venceu sem nenhuma dificuldade a equipe do Oita, 2-0. O Oita se defendeu bem, principalmente no segundo tempo. O jogo até teve uma cara ali de goleada ali pelo comecinho do jogo, pela pressão toda que a equipe do Frontale acabou impondo. O Mitoma fez o gol aos 39, né, e depois aos 66 o Mitoma fez o segundo gol. A equipe do Oita se fechou, talvez ele pensou em jogar um pouco mais no contra-ataque, as coisas não funcionam, mas pelo menos 2-0 não foi nenhum resultado assim muito berrante, né? A equipe do Oita continua também lutando aí pela parte média-baixa da tabela, né? A equipe do Kama FC pelo menos fez um ponto, né, nessa rodada, né, empatou com o Cacho Rei Sol. A equipe do Cacho Rei Sol, que é uma equipe que a gente até brinca algumas vezes, né, que é aquela equipe de meio de campeonato para frente, né? A equipe do Rei Sol normalmente começa o campeonato um pouco mais acuado, as coisas vêm funcionando com o decorrer das rodadas e depois começa a melhorar. Esse ano talvez acredito que vai ser isso mesmo. Eu não vejo a equipe do Cacho Rei Sol como uma equipe ruim, né? O Nelson Batista conhece a equipe com a palma da sua mão, mas este jogo a equipe não jogou bem, por isso aí um empate com uma das piores equipes do campeonato até então, né, que é a equipe aí do Yokohama FC, final de jogo 1-1. A equipe do Reds, depois de tanto apanhar, de tanto passar dificuldades, venceu. Só que desta vez venceu justo a equipe do Kashima Antlers, que também passa por uma situação bem complicada. Esse jogo foi bem interessante, um jogo bem pegado. Teve gol anulado no segundo tempo ali. Mas o resultado foi o seguinte: o Akimoto fez o primeiro gol com a assistência do Nishi, né, o Daigo Nishi, ex-Vissel Kobe, aos 37 minutos. Ainda no primeiro tempo, né, o Sekigawa empatou o jogo, né, então ali deu um pouquinho mais de vida. A equipe do Ural precisava voltar a vencer, mas, né, o Makino, de pênalti, fez 2-1 ali aos 66 do segundo tempo. A equipe do Ural Reds ainda teria um gol anulado ali com o toque de mão do Sekine, né, que seria 3-1. A equipe do Kashima até tentou algumas mudanças ali no segundo tempo ali. Por exemplo, entrou o Juan, né, entrou o Yasushi Endo no segundo tempo no lugar do Léo Silva, né, saiu o Misao, algumas tentativas, mas assim, nenhum jogador que vem do banco da equipe do Kashima mostra que pode ser esse cara que tem esse brilho a mais, esse toque de bola a mais, essa qualidade a mais que a equipe do Kashima precisou. Infelizmente, o Kashima perdeu mais uma, está lá embaixo da tabela, né, com esse resultado do Urawa dá uma respirada e joga o seu rival Kashima Antlers um pouquinho mais para baixo ali. A situação do Kashima realmente muito preocupante. A equipe do Vissel Kobe perdeu por desempenho para a equipe do Sapporo, né? Sapporo depois tomou uma virada na última rodada, volta a vencer. A equipe do Avispinha, que tem já duas vitórias, luta, né, por conseguir manter esses pontos, quase conseguiu sair com esse empate, mas não foi dessa vez melhor para a equipe do Sapporo. A equipe do Gamba Osaka voltou a jogar, né? O Gamba que não venceu o campeonato, mas jogou apenas a primeira rodada do campeonato, depois teve ali o surto de Covid entre jogadores e comissão técnica, os jogos foram adiados todos, e agora a equipe do Gamba volta a jogar J-League, né, e vai ter várias rodadas aí para depois estar fazendo esses jogos atrasados, então vai passar uma mini maratona, mas o importante é que todos os jogadores e funcionários estão bem, graças a Deus. Acabou ficando um empate em 0-0 com o Sanfrecce Hiroshima, na minha opinião, para uma equipe que não estava jogando, apenas treinando ali em grupos separados, a equipe do Hiroshima tinha sim toda a obrigação de vencer essa partida, mas acabou vacilando mesmo jogando em casa, Gamba 0-0 com o Hiroshima. Outro jogo que ficou 0-0, e esse jogo, meus amigos, foi realmente ruim e eu esperava muito mais. Nagoya Grampus versus FC Tokyo. O jogo começou um pouco melhor para a equipe da equipe do FC Tokyo, né, pressionando um pouco mais, né, uma equipe concisa no ataque, teve gol no lado no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi todo dominado pela equipe do FC Tokyo, mas quase teve ali um chute ou alguma coisa arriscada um pouquinho melhor para a equipe do Nagoya, mas acabou ficando em 0-0. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco, né, com a entrada de Madabu Saito e do Soma pela equipe do Nagoya Grampus, as coisas melhoraram um pouco, a equipe começou a pressionar um pouco mais, começou a arriscar um pouco mais alguns chutes, mas no final das contas, o jogo acabou ficando 0-0. Além de ficar 0-0, né, teve um lance ridículo ali pelo jogador ali, o meio campista Maeda, número 25 da equipe do Nagoya, que ele tentou fazer uma tabelinha tocando sem prestar atenção direito e acabou tocando em cima do juiz ali, o juiz teve que desviar, realmente um lance horripilante de se assistir. Então o jogo acabou sendo tecnicamente muito ruim, um 0-0 aí que não brilhou para ninguém, e ficou pior para a equipe do Nagoya, né, que estava até então sendo a melhor equipe, que está lutando atrás, né, esperando os vacilos da equipe do Kazaki Frontale, acabou vacilando e perdendo aí esses 3 pontos, ficando em 0-0. A equipe do Vegod Sendai, né, que eu até falei que é uma das equipes que ainda não venceram o campeonato, continua não vencendo, e dessa vez jogando em casa, não conseguiu segurar a equipe do Vissel Kobe, 2-0, belíssimo jogo pelo Vissel Kobe, e o Sendai sempre agora em sinal de alerta, já que é uma das equipes que não venceu. A equipe do Marinos teve um jogo ruim contra a equipe do Shonan Belmar, o Shonan jogando melhor em alguns momentos, acabou tendo aí, ficando apenas um empate em 1-1, e eu falo isso com muito pesar, né, porque o Marinos é uma equipe, recentemente tem uma equipe muito interessante, a gente sempre fala do coletivo do Marinos, que é um coletivo invejável em alguns momentos, né, começou a jogar melhor a partida, por pouco não fez um gol no primeiro tempo ainda, o Elber fez ali seu primeiro gol pela equipe do Marinos aos 65 minutos, mas logo em seguida ali, né, o Yamada empatou para a equipe do Shonan aos 75, depois disso pressão do Marinos, mas a equipe do Shonan se fechou muito bem ali, conseguiu se organizar muito bem com as suas famosas duas linhas de quatro, né, o Shonan que joga ali com 3 zagueiros fixos, né, e uma linha grande de 4 jogadores no meio campo, acabou se defendendo, né, e acabou ali ficando pior, né, para a equipe do Potescoglu, que não conseguiu a vitória, né, e pela equipe do Shonan, como eu disse, né, o importante do Shonan às vezes não é nem vencer, né, continuar pontuando, que eu acredito que todo ponto vai sim fazer toda a diferença no final do campeonato. E o último jogo da rodada número 7, né, foi a vitória magrinha, mas importante pela equipe do Cerezo Osaka, 1-0 em cima do Sagantosu. Sagantosu que finalmente tomou o primeiro gol no campeonato, então estava 100%. Se não me engano, eu até dei uma olhadinha aqui sobre a questão de de recordes, né, dessas equipes que ficam muitas, muitas rodadas sem tomar gols, e a equipe do Sagan Tosso acabou igualando, né, o número de 6 rodadas sem tomar gols, né, esse título até então, né, era a equipe do Okama Flugers, né, que na temporada 96 tinha chegado até esse mesmo número de rodadas sem tomar gols, precisaria vencer mais uma rodada para conseguir se manter, mas tinha que manter esse ritmo de não tomar gols também na rodada 7 para se tornar a melhor equipe, né, que nunca tinha tomado gols na história da J-League, mas infelizmente o recorde acabou não sendo quebrado, então o Sagan Tosu acabou se igualando, né, ao Yokohama Flugers, que teve esse começo de temporada incrível lá no passado, mas infelizmente não bateu o recorde, fica para a temporada que vem, mas mesmo assim, de qualquer maneira, o Sagan Tosu está de parabéns por conseguir se manter tantas rodadas, coisa que nem o líder conseguiu fazer, que é tantas rodadas sem tomar gols. Pela equipe do Cereço, né, o estado era muito importante, era a melhor equipe. Já no primeiro tempo teve ali um gol impedido do Okubo, né, logo aos 5 minutos, e a pressão continuou durante todo o primeiro tempo. Segundo tempo, a equipe do Sagan até tentou pelas laterais correr um pouquinho mais, acabou não funcionando, com um belo gol do Okuno aos 46 do segundo tempo, a equipe do Cereço acabou sendo com a vitória. Uma vitória magra, o que mostra que o sistema defensivo, né, da equipe do Sagan funciona muito bem. Teve um jogador expulso, né, o Huang, o lateral Huang ali, que joga de zagueiro improvisado nessa equipe, acabou sendo expulso, né, no segundo tempo. Eu quero, agora até falei de cabeça, né, se o Huang é, na minha cabeça, se eu não tô errado, ele é lateral direito, mas joga também na função de zagueiro. Depois, se eu estiver errado, vocês me corrigem aí nos comentários. Um detalhe mais interessante também ainda nesse jogo é que a equipe do Sagan teve 3 jogadores amarelados, né, e um deles acabou sendo expulso, mas isso mostra o quanto o sistema defensivo, né, da equipe do Sagan é predisposto, né, a tentar parar as jogadas a todo custo, né. Infelizmente acabou não conseguindo um empate. Melhor para a equipe do Cereço, que volta a respirar e volta a lutar pela parte de cima do campeonato. E só para adiantar vocês, né, a rodada 8 já aconteceu no dia 6, né, do dia que eu estou gravando esse podcast, então a rodada 8 já teve um jogo e foi justamente Yokohama 1, Cereço Osaka 0, né, o jogo aconteceu aí praticamente no comecinho, né, dessa terça-feira, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo quando a gente falar um pouco mais da rodada full na semana que vem, belezinha? Já contando, né, com o resultado do Yokohama vencendo a rodada 8, nós temos a classificação atual, né, da J-League, que eu vou estar passando para vocês. O líder até o momento é o Kawasaki Frontale, com 22 pontos, 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. A equipe está ainda invicta na competição, né? Acabou não perdeu até ainda. Um último invicto também, junto com a equipe do Frontale, é a equipe do Nagoya, que aparece em segundo com 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Em terceiro aparece a equipe do Cereço Osaka com 16 pontos, então você já vê a diferença, né, entre o primeiro colocado com 22 e o terceiro com 16. A equipe do Cereço até o momento tem 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A equipe do Cereço perde demais, né, então realmente tem que dar uma freada nisso aí e voltar a manter bons resultados com uma certa constância, né, até porque senão, né, obviamente que as equipes de baixo vão acabar empurrando o Cereço para fora da terceira colocação, e o Nagoya e o Frontale podem acabar disparando, coisa que o Cereço não quer. Em quarto colocado aparece o Sagan Tosu, incrivelmente, essa quarta colocação, um belíssimo começo de campeonato. Até então são 4 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A equipe do Sagan então aparece em quarto. A equipe do Marinos aparece em quinto, né, com 14 pontos também, 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A equipe do Marinos, como eu falei, né, começou mais ou menos, depois foi melhorando e já aparece na quinta colocação. Mas, como nós falamos, né, como que o jogo do Marinos foi o primeiro jogo dessa oitava rodada, provavelmente no final dessa semana o Marinos pode cair uma ou duas colocações aí, porque toda a turma vai jogar a oitava rodada e vamos ter todas as equipes numeradas igualmente. A equipe do Viseu aparece em sexto com 14 pontos também. Em sétimo aparece a equipe do San Fe Hiroshima com 13 pontos. Em oitavo aparece muito bem colocada a equipe do FC Tokyo com 12 pontos. Em nono aparece a equipe do Tokushima Vorts com 8 pontos. Em décimo aparece o Avispinha Fukuoka com também 8 pontos. Na verdade, são várias equipes com 8 pontos, né? Em 11º tem o Shimizu e em 12º a equipe do Reds. Em 13º aparece o Sapporo com 7 pontos, né? Tá tentando voltar aí a angariar algumas posições acima da equipe do Sapporo. Em 14º aparece o aparece o Shonan Bellmare com 5 pontos. Em 15º, o 8-30 também com 5 pontos. E o Kashima Antlers é o 16º colocado com apenas 4 pontos. A equipe do Kashima tem que prestar atenção, né? Como eu falei, né? Começa a 8ª rodada já a pouquíssimas posições, né? Do rebaixamento. Então tem que aproveitar o próximo jogo, que é contra, né, uma equipe que está um degrau abaixo dele, que é a equipe do Caixa Rei Sol. Vencer essa partida para poder dar uma respirada, né? Porque pode sim acontecer de nas suas próximas rodadas a equipe do Kashima estar sim entre os 4 últimos do campeonato, que seria horrível. 17º, né, como então já citei, o Caixa Rei Sol também tem 4 pontos. E depois nós temos os 3 últimos colocados, o Gamba Osaka com apenas 1 ponto, mas com vários jogos ainda atrasados, a gente acaba desconsiderando isso. E os 2 últimos colocados, Yokohama FC e Fekota Sendai, ambos com apenas 1 ponto. Então olha só que diferença, né? A equipe do Gamba Osaka tem apenas 2 jogos do campeonato, né, e já tem 1 ponto. E a equipe do Yokohaminha e do Vegaltinha, todos aí com 7 rodadas e só somam 1 ponto. Então, começo de campeonato muito complicado para os últimos colocados do futebol japonês. Artilharia nesse momento fica aí entre os brasileiros, né, o Anderson Lopes do Sapporo com 6 pontos e o Leandro Damião, né, com também 6 pontos, com 6 gols. O Leandro Damião aparece em segundo com 6 gols. E também com 6 gols o Maeda, né, o Daisen Maeda, o grande Daisen Maeda aí, uma grande contratação do Yokohama Marinos, parece com 6 gols também. Depois em quinto, o Okubo e diversos jogadores aí com 4, 3 e 2 gols. Então a artilharia até esse momento é liderada pelos brasileiros. Pela segunda divisão do campeonato japonês, as coisas estão pegando fogo, né? Historicamente, a J2 sempre tem um campeonato muito ali parelho, mesmo que tenha às vezes um líder que acabe disparando, sempre tem muita briga ali por pelo menos as 7, 8 primeiras colocações do campeonato. Então realmente é sempre um campeonato muito pegado. Às vezes nós vamos ter alguns líderes improváveis, né? Mas mesmo assim a J2 sempre é um campeonato muito interessante de se ver e sempre vale lembrar a vocês o puxão de orelha, que é vocês estarem acompanhando pelo menos os jogos que passam ali no canal do YouTube da J-League Internacional, que são umas transmissões oficiais, né, da J-League, que vocês podem estar pelo menos vendo um ou dois jogos por rodada pelo YouTube, né? A rodada número 6 da J2 aconteceu no dia 4/4 e nós tivemos os seguintes resultados, né? O Verde venceu o Mito por 2-1, o Remy perdeu, né, para a equipe do Kusatsu por 2-1, o Kyoto venceu por 2-1 a equipe do Jeff. O Jeff está no rebaixamento e sim, as coisas ainda estão muito complicadas para a equipe do Jeff. É uma pena, uma equipe que tem uma história tão bonita, né, com dificuldades que já vem se arrastando durante vários anos. E o pior, né, a equipe do Jeff acaba se tornando uma equipe menos temível, né? Tem muito disso, né, na J2, pelo menos a nossa visão aqui do Renomaru, né? Tem algumas equipes que não, que tem dificuldades em subir, que sempre falta ali, né, aquela forcinha a mais para poder voltar à primeira divisão, mas são equipes que são tradicionais, né, nessa parte do campeonato. E é uma pena que o Jeff é uma equipe que está perdendo muito esse espaço, né, e com certeza se cair para uma terceira divisão será realmente muito pior, mas eu espero que o Jeff saia disso, sinceramente. A equipe do Machida Zewa perdeu, né, para o Kanazawa por 1-0. A equipe do Renofa também perdeu para a equipe do Totig, né? Então aí mais uma equipe com muitas dificuldades, né? Lembrando que o Machida Zewa e o Renofa foram aquelas equipes que tiveram aquela ascensão meio que meteórica, né, da terceira para a segunda divisão, mas infelizmente a realidade depois de alguns anos na segunda divisão realmente é outra, realmente muito complicado. O Monte de Yamagata venceu, né, o Blobitz Akita por 3-1, né, ali o Blobitz também, o atual, né, campeão da terceira divisão e subiu para a segunda, com aí algumas dificuldades, mas o Blobitz é uma equipe interessante que a gente não pode deixar de citar nunca, né. O Okayama perdeu para a equipe do Júbilo Iwata, né, o Júbilo tentando aí, né, aos poucos, né, com uma equipe muito mais modesta, voltar à primeira divisão, né, então sempre é um jogo de cada vez. A equipe do Júbilo tem alguns jogos muito interessantes, então no caso essa foram aí mais uma 3 pontos para o grande Jubiluata. O Sugamihara ficou no empate em 0-0, né, com o Oberex Niigata, né, o líder, né, um bom resultado ali, um bom jogo entre o Sugamihara e o Oberex Niigata ali entre e o empate, né, o jogo acabou 1-1 no primeiro tempo, depois teve os gols no segundo, na segunda etapa, um jogo muito interessante, ninguém imaginava que o Sugamihara conseguiria bater de frente com o Oberex, mas aconteceu. O Ryukyu ficou no empate em 0-0 com o Miwa Aridia, né, então aí o nosso Omiya, nosso esquilinho, né, tentando também voltar à primeira divisão. O Kitakyushu ficou no empate ali com o Monte de Yamagata por 0-0 e o Vivara Nagasaki venceu, né, o Kofu por 2-1, duas equipes que estão aí lutando pela parte do campeonato, né, melhor para a equipe do Vivara Nagasaki. A classificação de G2 depois de 6 rodadas fica o seguinte: o Oberex Niigata é o líder com 16 pontos, são 6 jogos, né, praticamente todas as equipes têm 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. A equipe do Ryukyu aparece em segundo também com 16 pontos, né, a diferença de uma contra 0 no saldo de gols, né, melhor para a equipe do Oberex Niigata. Em terceiro aparece o Kanazawa com 13 pontos, em quarto o Kyoto aparece com 10 pontos, em quinto o Kofu também tem 10 pontos e em sexto o Blobbets Akita 10 pontos. Então olha só, para o Blobbets, que é uma equipe que acabou de chegar, né, é o rookie, né, da temporada aí, né, da temporada 2021 na segunda divisão, com uma sexta colocação, está muito bem, na minha opinião. Em sétimo aparece o Mito Hollyhawk com 9 pontos, com o mesmo número de pontos aparece em oitavo Jubilu Iwata, em nono o Totig e em décimo o Okayama, e são os 10 primeiros. Em décimo primeiro aparece o Matida Zelvia com 8 pontos. Em 12º aparece aí o Omiya com 7 pontos. E aí tem uma grande fileira de equipes, né, com a mesma pontuação, né? O Kusatsu em 13º, o Vivara Nagasaki em 14º e o Verde é o 15º com 7 pontos também. Em 16º aparece ali o Yamagata com 6 pontos. O Kitakyushu fica em 17º com também 6 pontos. E também com 6 pontos o Sugamihara é o 18º. Aí vem, né, o Z4 com as equipes que neste momento estariam caindo para a terceira divisão. O Matsumoto Yamaga é o 19º com 6 pontos também. E em 20º aparece o Renofa Yamaguchi com 5 pontos. Com 5 pontos também em penúltimo lugar está o Jeff. E em último lugar o Ehime, né, com apenas 2 pontos. O Ehime, que, né, desde a temporada passada também sabe das dificuldades que a equipe anda passando. Para finalizar o programa de hoje, é claro que vamos falar dela, né? Terceira divisão do campeonato japonês, né? A nossa querida J3, o grande xodozinho aqui do Renomaru Podcast, né? A terceira divisão já tem 4 rodadas finalizadas, né? Na verdade, não estão exatamente finalizadas, algumas equipes não jogaram ainda, mas já temos algumas equipes com 4 jogos, outras com 3, né? E já temos uma tabelinha, e já também temos uma noção do que esperar muito nessa temporada 2021, também na terceira divisão. A rodada número 4, né, começou no dia 3 e no dia 4, teve os seguintes resultados, né? O Kamata Maré perdeu para o Fudida por 1-0, o Roas Komoto perdeu por 2-1 para o Tekevaru Miyazaki, com um excelente resultado aí da equipe rookie da temporada 2021. O Nagano Parceiro empatou em 1-1 com o Vanhaga Hachinori, o Katara Toyama ficou no empate também com o Fukushima Yonatsu por 2-2, o Azul Claro venceu por 1-0 a equipe do Yokohama e o Glura Morioka venceu por 3-2 a equipe do Imabari. É, como eu falei, algumas equipes não têm ainda as 4 rodadas completadas, mas até o momento, né, a classificação fica o seguinte: em primeiro, o Glua Morioka tem 8 pontos, né, 4 jogos jogados, 2 vitórias, 2 empates. Em segundo, aparece o Gifu com apenas 3 jogos, né, então o Gifu pode pular para a primeira colocação. O Gifu tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos. Em terceiro aparece ali o Katler Toyama com 7 pontos, também com 7 pontos. E em quarto, o Tekevaru Miyazaki com uma excelentíssima classificação para uma equipe aí que começou a destrinchar, né, a terceira divisão nessa temporada, né? Então realmente é um começo promissor. A equipe tem 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Em quinto aparece o Nagano Parceiro com 6 pontos. Em sexto aparece o Azul Claro também com 6 pontos. Em sétimo, o Ross com outro do Elias Fares com 5 pontos. Em oitavo aparece aí o Vanhaga Hachinori também com 5 pontos. E em nono fica o Fukushima Uniters também com 5 pontos. Em décimo colocado fica o Kagoshima Uniters com 4 pontos. O Gainari Tutori em 11º com 4 pontos também. E para finalizar a equipe de 4 pontos, o Fujieda é o 12º. E os 3 últimos colocados fica aí com Imabari com 3 pontos. Um pontinho em 14º aparece a equipe do Yokohama. E em 15º, ainda sem fazer pontos na temporada 2021, está o Kamata Maré Sanuki. E com isso, né, depois de destrinchar aí as três divisões do futebol japonês, voltamos na semana que vem. Lembrando que temos duas rodadas aí nesse meio de semana e no final de semana da primeira divisão. E também temos as rodadas aí sequenciais da segunda e da terceira divisão para acontecer. Então semana que vem a gente traz todas essas informações. Para vocês que nos acompanham até então, meu muito obrigado, uma excelente semana a todos vocês e até semana que vem. Um forte abraço.